Queria começar com uma pergunta. Se você perguntasse para Deus: Deus, como é que o Senhor me define? O que é que o Senhor diz que eu sou? Eu creio que Deus, por ser teólogo, estou brincando aqui, mas Deus, por ser teólogo, diria assim: você é meu filho, eu comprei você com o sangue do meu próprio filho, como vamos celebrar hoje, ok. Certamente Deus falaria isso. Aí você poderia fazer assim: Deus, fala mais. Ele ia fazer uma pergunta para você. Ele ia perguntar assim: eu creio, você quer ser cristão ou discípulo? O que é que você quer ser? E já pensou? Até você já viu no clipe aqui, no vídeo. Você, Deus poder dizer para você: não, meu filho, minha filha, você é discípulo ou você é discípulo? Tem diferença? Tem, vamos ver o texto de hoje. Mas eu queria que guardasse essa pergunta, porque no fim eu vou voltar a ela. Como é que você se define? Um cristão ou um discípulo? Tem diferença? Vamos ver no texto de hoje. Mas o que eu queria enfatizar aqui: estamos hoje começando uma série de mensagens sobre discipulado. É o tema deste ano: ser e fazer discípulos. Mas por que isto? Se você recorda a declaração de missão da nossa igreja, ela diz assim: que igreja queremos ser? Qual é a razão de ser da IB Morumbi? Nós queremos ser uma igreja viva, que adora, que serve, que cuida e que direciona pessoas para andar com Jesus Cristo. Isso tem a ver com o discipulado. Então, esse ano, vamos focar nisso várias vezes, não será todo domingo, mas esta série que começamos hoje é esta, que é o chamado de Deus para você e para mim de sermos discípulos. No texto que nós vamos ler, se você quiser já abrir comigo, em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Jesus, esse trecho ele é paralelo a Mateus 16, quando Jesus fala da mesma coisa, em Marcos, no Evangelho de Marcos. Jesus acabara de fazer a multiplicação dos pães. Algumas pessoas daquela multidão que estava com ele já tinham visto muitos milagres Deus fazendo. E agora vão ouvir de Jesus uma declaração do que é segui-lo. Mas eu quero acentuar, antes da leitura, o texto diz assim: Jesus dizia a todos. Quer dizer o quê? O que ele vai falar de discipulado não tem a ver somente com quem é pastor, missionário, líder de igreja, tem a ver com todos. O convite para Deus, de Deus, é para todos nós sermos pessoas que andam com ele. O que é um discípulo? As pessoas que ouviram esta palavra, quando associaram Jesus falando "sigam-me", elas lembraram o quê? Dos rabinos da época. Todo rabino, ele tinha a obrigação de ter alguns seguidores. Então, à medida que os seguidores iam seguindo, iam atrás do rabino, ao longo do tempo, o que acontecia? Os jovens que seguiam os rabinos iam passar a falar do jeito que o rabino falava, andar do jeito que o rabino andava. Eles passavam a imitar, porque era alguém que eles queriam se espelhar. Em outras palavras, Jesus estava falando o mesmo para nós. A ideia do discípulo é a ideia daquele que é aprendiz, aquele que segue. Então, o que ele está dizendo é: você, seja pastor, missionário, líder, um crente, isso é para você, isso é para mim, para você. Então, se você quiser me acompanhar, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Vou repetir para todos. E como é que Deus está chamando a gente para um discipulado? Como é que Deus está chamando você e eu para andarmos com Jesus de tal forma que o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu comportamento reflita com quem você está andando? Aqui está a dica, aqui está o caminho. Primeira coisa que ele diz é: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Isso é um chamado para a gente abrir mão daquilo que a gente é. Agora, a primeira impressão que causa é: então eu não posso ter nada? Será que a vida cristã é simplesmente fazer o que Jesus quer e nada me dá prazer? Não é isso que ele está dizendo. Mas o que é negar-se a si mesmo? O verbo usado aqui por ele, carregue alguém daquilo que você se desfaz. Mas outra nuance do verbo é a ideia de desapegar-se. Jesus está falando: você quer me seguir? Desapegue-se. Agora, nem tudo ao qual a gente é apegado é pecaminoso ou é errado. Você vai dizer, que Jesus está falando para você abrir mão daquilo que você gosta? Necessariamente não. Mas o que é que ele está dizendo? Se você gosta de alguma coisa, se você tem alguma coisa na sua vida, se você tem um comportamento na sua vida, se eu tenho alguma coisa na minha vida que eu teria vergonha de falar, pensar e vivenciar se Jesus estivesse fisicamente ao meu lado, ele está dizendo, desapegue-se. Tem um site aí que é a propaganda, esse verbo. É que ele fala, você tá, não tem, alguma coisa em casa que não quer mais? Desapegue-se. O que, é que ele está dizendo então? Eu acho que a gente desapegar-se de coisas materiais, talvez não seja tão difícil. Talvez você entender que Deus tem um plano para a sua vida, tem um plano de carreira para você, não está errado. Você pode, deve, sonhe para correr. Agora, o problema é quando aquilo que você quer, aquilo que eu quero, fica entre Deus e eu começo a dar mais valor àquilo que eu quero, ao ponto de, algumas vezes, ou muitas vezes, eu desobedecer princípios bíblicos para ter aquilo que eu quero. É tão difícil, talvez, ter um carro, e você tem um apelo missionário, uma igreja, entregue o seu carro, tá, meu carro está aqui, Deus. E sabe o que é mais difícil? Desapegar-se dos nossos desejos. Isso tem um preço maior. Será que é errado você na sua casa, por exemplo, querer que os seus filhos o respeitem? Você pensar, já que eu sou o provedor, já que eu pago as contas, já que eu, você, a minha esposa e eu demos luz a você, então, porque não é errado eu querer que os filhos olhem para mim e digam, meu pai é o cara. E quando o pai não é o cara, você fica bravo porque eles não veem você como o cara? É errado, necessariamente não. Mas o que acontece? O desejo para ser, aquilo que as pessoas não veem em você, você quer impor, muitas vezes se torna algo dominante, que na sua vida, que na minha vida, se torna um Deus, se torna um ídolo. E o que é um ídolo que temos na nossa vida? Eu tenho um ídolo quando, para ter ou ser, aquilo que eu quero ter ou ser, eu faço qualquer coisa. Eu peco até, de modo que eu passe por cima de alguns valores, para ter o que eu tenho ou a ser o que eu quero ser. É isso que Jesus está falando. Não é errado você querer ter um carro novo. Ok, mas como você vai conseguir um carro novo? É violando princípios, é enganando, é retendo o que não pode reter. É isso que é o mais difícil, quando a gente olha para a gente e diz, isso aqui não está bem, mas para ter o que eu quero, eu tenho que reter, eu tenho que continuar fazendo. Jesus falou, negue-se, abra mão. Porque entre eu e aquela coisa, aquilo que você quer ter, se você vai ter da forma errada, eu venho primeiro. Por isso, desapegue-se daquilo que atrapalha você crescer. Esta é a ideia aqui. Agora, olha, imagina o seguinte. As pessoas já tinham visto, a essa altura, Jesus multiplicando pães. Eles tinham ouvido Jesus, já tinham visto Jesus ressuscitando mortos. Viu Jesus curando coxo, surdo, pessoas doentes. Eles pensaram assim, é isso que eu quero. Estava um dia num seminário, seminaristas jovens entre 18 e 23 anos. Alguém perguntou para eles, o que é que vocês querem no ministério? O que é que vocês pensam que vai ser pastor? Teve várias respostas, mas uma delas foi a mais interessante. Um deles falou assim, eu quero ser um pregador, estar na internet, eu quero estar no Instagram, eu quero fazer conferências, quero escrever livros. Alguém falou assim para ele, ninguém lhe contou que é ser pastor ainda. Não é que ser pastor é um mártir, mas como quando seu filho nasceu, ninguém falou para você que queria ter dor de barriga de madrugada, queria dar despesa, que você ia para o hospital com ele, nunca ninguém falou. Ninguém disse para você, quando ele chegar na adolescência, ele vai querer quebrar as regras da casa. Ninguém fala, mas está lá. E Jesus aqui foi muito claro, ele não deixou a gente ter surpresa. Ele falou, você quer me seguir? A primeira coisa é, desapegue-se do seu próprio ego. Não é raro ter coisas, mas desde que essas coisas que você tem, quer ter, não violente, não viole, não desobedeça princípios que eu tenho para você me seguir. Ok. Mas tem outra coisa que Jesus fala. Não somente ele diz para a gente negar-se a si mesmo, mas ele diz, tome diariamente a sua cruz. Agora apertou mais. Tome diariamente a sua cruz. Quando a audiência que leu este texto, o que é que passou na cabeça deles? Com certeza eles não imaginaram uma cruzinha com brilhantes pendurada no pescoço. Certamente não imaginaram uma cruz tatuada no corpo. O que é que eles associaram? Durante o tempo que Jesus esteve ministrando, 3 anos, Flávio José, um historiador judeu, conta que 800 pessoas, 800 judeus e judias foram crucificados a mandato do Império Romano. Quando alguém falava assim, fulano está carregando a cruz, sabe o que eles pensavam? Fulano foi condenado à morte e está carregando a cruz, porque é nessa cruz, aquela parte horizontal que a pessoa colocava nas costas, aquela cruz era aquilo que seria usado quando ele fosse crucificado, lá no monte onde ele fosse crucificado. Então, para os que ouviram, foi um choque. Uma vez, alguém disse para Jesus, Jesus, eu quero te seguir, eu quero ir atrás do Senhor. Daí, Jesus falou, ok, pode vir. Mas, lembre, eu não tenho onde ficar, eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde comer. E algumas pessoas imaginam que, se a gente seguir Jesus, se você tomou a decisão de seguir Jesus, nunca mais vai faltar qualquer coisa. Vai ter uma vida abundante materialmente falando. Não vai ter conflito. Os filhos vão se converter logo cedo. Sua esposa vai te amar como nunca te amou. Você vai amá-la como nunca ela podia ser amada. Ok. Pode ser assim. Mas isso não foi o que Jesus prometeu. O autor Bonhoeffer, conhecido por aquele livro chamado Discipulado, ele disse que quando Jesus nos chama, ele nos chama para morrer. E o que é morrer? O que é tomar a cruz? Tomar a cruz não é quando você falar pra, alguém falar para você e diz assim, eu estou com essa doença há tanto tempo, parece que Deus não me cura, eu oro e Deus não me cura. E você diz, essa é a sua cruz. Nada disso. Ou aquela piada suja, né? Minha sogra é a minha cruz. Já ouviu isso? Não tem nenhuma sogra aqui. Mas contando de sogra, um dia eu vi uma história assim, real. Com uma festa de aniversário de um neto, né? Até aquelas mais novas conversando, e uma nora falou assim da sogra dela, a minha nora é a minha cruz, e a sogra ouviu, mas ela era muito mansa, era da Igreja Batista do Morumbi, ela era muito perdoadora, ela comentou com outra assim, mas ela nem sabe que eu peço a Deus para Deus tirá-la mais cedo. Cruz não é isto. Cruz é quando cada dia, ele fala assim, tome a sua cruz diariamente, é quando cada dia, e é cada dia, você fica entre a situação que você tem que escolher obedecer a Deus e perder, às vezes obedecer a Deus implica perda, ou desobedecer e ganhar alguma coisa, porque assim foi com Jesus. Um tempo atrás, antes dessa conversa, ele teve uma conversa com os discípulos na cidade de Cesareia de Filipos. Jesus perguntou para os discípulos, para os 12 lá, o que é que as pessoas dizem que eu sou? E uns falaram, dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. Aí Pedro encheu o peito assim, ficou bem forte e disse, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus falou, Pedro, você tem razão. O que você não disse por você mesmo, foi Deus que colocou no seu coração, foi Deus que revelou isso para você. Então Pedro saiu voando, né? Jesus me afirmou. Dali a pouco, na outra conversa, Jesus está com os seus discípulos, e Jesus diz que ele vai para Jerusalém, e lá ele vai ser julgado, ele vai ser morto, ele vai ser crucificado, ele vai ressuscitar. Aí Pedro, já que Jesus tinha enchido o peito dele um tempo antes, ele falou assim, Jesus, nós não vamos deixar o Senhor fazer isto. Sabe o que Jesus falou? Arreda Satanás, porque você não pensa segundo Deus, você pensa segundo o homem. E tem uma frase que resulta disso. Cristianismo sem cruz, vida cristã sem cruz, não é vida cristã. Aí a gente vira apenas cristãos, mas não somos discípulos. O que é que o discípulo faz? Ele enfrenta a realidade da vida, ele enfrenta as dores da vida, e ele opta, ele resolve escolher o que Deus quer, mesmo que aquilo implique perda, mesmo que aquilo implique vergonha, isso implique afastamento.
Essa é a cruz que Jesus está falando aqui. Aqui é uma pessoa entre nós que eu tenho permissão para falar. Não está hoje aqui. Mas ela me deu permissão. Ela perdeu um emprego, um dos melhores colégios de São Paulo, um colégio de elite, um colégio mais caro de São Paulo. Ela perdeu o emprego porque ela recusou-se ensinar sobre evolucionismo, uma vez que ela cria biblicamente em criacionismo. Perdeu o emprego. Você pode pensar, então Deus deu para ela um emprego melhor do que ele tinha? Não. Nunca mais ensinou num colégio de ponta como que ela ensinava. Mas o que é que ela sentiu? Apesar da dor da perda, ela falou, a alegria, obedeci o que Deus queria. Outro amigo meu aqui da igreja também, que eu tenho permissão para falar. Na carreira ascendente da empresa que ele trabalhava, na área de marketing, mas numa das campanhas que ele tinha que aprovar, parte do conteúdo da campanha era falso, era mentiroso. Ele falou, não posso. E ficou na encruzilhada. Se ele aprova, vai crescendo a carreira. A campanha bomba. Se ele diz não, ele perde o emprego. Ele disse não. Isso é cruz. É quando, para eu honrar a Deus, eu digo não, por obediência. E todos nós passamos por isso diariamente. É em casa, é com os filhos, é com a esposa, você é desafiado, você às vezes é desrespeitado, você pode dar, quer dar o troco, mas você cala para tratar depois, não é que tem que calar para nunca mais tratar do erro, mas a vontade é dar o troco no mesmo nível, e você pensa, não, como é que Jesus reagiria agora? E você opta, escolhe agir como Jesus. Isso é carregar a cruz. O apóstolo Paulo, no contexto que a gente lembra tão bem, ele diz que nada nos separará do amor de Cristo, nem morte, nem vida, nem doença, nem perda, seja o que for. Mas ele diz, na continuação, nós somos como ovelhas caminhando para o matadouro cada dia. Cada dia. Você e eu temos chance de dizer, não quero seguir a Jesus. Mas quando você diz, eu sigo, quando você diz, eu vou carregar a minha cruz, eu vou pôr essa cruz nas minhas costas, Jesus diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Claro que a primeira ideia aqui tem a ver com salvação? Tem, mas tem a ver com satisfação de vida. Você pode ter uma vida cheia dos seus desejos satisfeitos. Você pode ter uma vida tendo comprado tudo que você queria, não nada errado. Mas ainda ser uma vida vazia. Que não pode chamar vida literalmente. É, mas a satisfação passa. E quando passa uma satisfação, você tem que procurar outro meio de satisfazer os seus desejos. Viram um rebolinho que você não tem mais controle. Mas quando você tem a Jesus, fala Jesus, a despeito que eu quero, a despeito que eu venha a perder, eu vou te seguir a despeito de circunstâncias. Sua vida é satisfeita. Essa pessoa que eu mencionei da perda do trabalho por causa da posição dela em dizer, não vou fazer uma propaganda enganosa. 6 meses depois, ele não tinha achado emprego ainda. 8 meses depois, ele teve câncer, um câncer dos mais funestos que você pode imaginar. E eu perguntei agora, valeu? Ele disse sim. Eu perdi uma carreira, mas não era a carreira que Deus tinha para mim. A despeito da dor da minha doença, eu não perdi a satisfação da vida interior que Ele me deu. Jesus não prometeu para aquelas pessoas nunca mais sofrerem, Ele não disse que elas poderiam terminar sendo crucificadas pelo Império Romano. Na realidade, dos 12 discípulos, um suicidou-se, foi Judas, e 10 foram martirizados, alguns foram crucificados. Ganharam satisfação de vida. Mas tem a última coisa. Quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo. Entenda que vai ter uma cruz diária para carregar e obedecer. Depois que ele fala, diz assim, siga-me, siga-me. Este é o preço. Quer? Disse sim, siga-me. Há um tempo atrás eu li uma história muito interessante. um rapaz que estava namorando, apaixonou-se pela namorada, e ele chegava, eu estou citando um artigo, tá bom? Eu não sei como ele conseguiu o que eu vou dizer, mas ele está no artigo. Ele tinha uma namorada, ele chegava a passar 300 mensagens por dia para ela. Mas o telefone da namorada não era um iPhone, propaganda de graça aqui, mas não era um iPhone, ele não podia usar o Messenger que ele tinha. Então ele comprou um iPhone para a namorada. Ele comprou um iPhone para a namorada e começou a dobrar, quase que dobrar, o número de mensagens que ele passava por dia. Aí um dia ele viu que a conta estava acima do que ele tinha pensado. Aí o que ele fez? Foi na operadora, levou a conta no telefone e ele reclamou do preço. Aí o rapaz falou: ok, moço, o preço é alto, mas o senhor usa muito mensagens. O senhor usa muito. Ele falou assim: moço, eu não uso muito mensagens, é que eu amo a minha esposa. Não faz diferença. Quando Jesus fala aqui, siga-me, depois de falar, negue-se e carregue a sua cruz. Ele diz: siga-me. E siga-me carrega duas ideias aqui. A primeira delas, você entender o verbo, imagine que você está numa estrada, não tem GPS, não tem telefone com o Waze. A pessoa que você quer seguir está na sua frente, ela vai rápido, você tenta acompanhar na velocidade dela, mas de repente um carro entra, fica entre você e ela e atrapalha a sua visão. O que é que você vai procurar fazer, eu imagino? Dá um jeito de sair da sua linha, passar aquele cara que está na sua frente para ficar atrás da pessoa de novo, porque você quer seguir, você quer chegar perto. A ideia do verbo primário, a ideia primária é essa, é andar atrás de alguém, mas andar de uma forma intencional. Outro aspecto, a ideia de andar junto, seguir, é de andar junto. O que é que Jesus está falando? Ande comigo, ande perto de mim. Quando já pensou, eu não sei quem é seu modelo de vida, seu herói, vamos supor que o seu herói diz para você: venha perto de mim. É o seu herói. Eu acho que seria um tremendo convite. A pessoa que você olha que é mais importante do que você pode imaginar, diz: venha perto de mim. Se essa pessoa é importante, e você se sentiria talvez lisonjeado, honrado com o convite, é Jesus, que é mais importante do que ela, que está dizendo: siga-me, ande perto de mim, venha ver como eu sou, venha ver como eu ajo e aprenda de mim. O que é que às vezes atrapalha e que está entre eu e Jesus? Várias coisas. Eu falei de desejo, mas tem outras coisas, tem coisas mais objetivas, tem orgulho pessoal, tem inveja que ninguém vê, tem mágoa, tem tanta coisa que as pessoas não veem, mas você sabe que dentro de você existe, que você sabe que se Jesus dissesse para você: deixa eu ver o que você tem dentro, você teria dificuldade em dizer: está aqui, Senhor. Por isso a ceia é um momento de confissão. Mas o que ele está dizendo? Eu quero andar com você. E andar com Jesus implica em adorar. Agora, aqui hoje foi um dia tão especial, como todo domingo é, dia de ceia, é um dia especial, a gente vai embora contente. Mas quando você chega em casa, não tem orquestra, não tem coral, não tem a luz não acaba na sua casa, talvez, né, como acabou aqui, mas e agora? Adoração não tem a ver em estar aqui apenas e cantar, ouvir a palavra. Adoração tem a ver com você pessoalmente parar para ouvir com Deus. Então, a primeira coisa: como é que eu ando com Jesus? Três princípios simples que você talvez já conheça. Primeira delas, o primeiro princípio é decisão. Que decisão? Eu quero ser um cristão, um mero cristão, me satisfazer com a vidinha de crente, venho aqui uma vez por semana, às vezes vou no PG quando eu posso, leio a Bíblia de vez em quando. Ok. Você é salvo? Ok. Mas Jesus está chamando você a ir além. Jesus está dizendo: onde você vive, onde você está, na sua casa, nos seus amigos, está dizendo: me reflita. Isso é uma decisão. Quando o texto diz: se alguém quiser, tem a ver com desejo. Você quer? Você quer ficar simplesmente um cristão? Ok, você é salvo, você morrer vai para o céu. Mas tem a ver com desejo. Você quer? Então hoje eu ia dizer para o Senhor Jesus: Jesus, eu quero ser discípulo. Começo com a decisão. Eu não sei as implicações, não sei o que vem depois, mas eu quero. Segundo princípio, além de resolver seguir, é com quem você anda? Com quem você anda? Você anda com pessoas que te encorajam a andar com Jesus? Tem uma coisa que acontece com a gente, quando a gente conhece Jesus, a tendência é se esquecer daqueles que não têm Jesus e ficar no nosso mundinho. Ok, porque aqui a gente fala a mesma linguagem, tem os mesmos problemas, mas eu não posso esquecer que as pessoas que estão lá fora, elas precisam de Jesus e você é o precursor de Jesus na vida delas. Por outro lado, eu preciso disso aqui, eu preciso, por que a gente fala para vir para a igreja, por que eu preciso de um pequeno grupo, como é que eu preciso de pessoas que me encorajem, pessoas que eu posso repartir a minha vida, pessoas que perguntem para mim como é que está seu andar com Deus. Antigamente, um presbítero aqui, ele já faleceu há alguns anos, muito querido meu, me tinha como filho dele. E algumas vezes, ficava, quando acabava o culto, ficava aqui na frente, esperava todo mundo falar comigo, e falava, Lisanes, obrigado, hoje você mexeu comigo, Deus mexeu comigo através da sua mensagem, obrigado, continue assim. Eu ia para casa voando, alguém falou bem de mim, bateu nas minhas costas. Mas tinha domingo que ele ficava aqui na frente, esperava todo mundo falar comigo, ele dizia, vem aqui, você foi muito orgulhoso hoje, você é muito altivo. Eu dizia obrigado, mas ficava com raiva dentro de mim, porque teve coragem por dentro da minha ferida. É tão bom quando você tem alguém que diz a verdade para você, como a minha esposa muitas vezes é dura comigo, não sei que ela me ama, ela fala a verdade. A gente precisa de um grupo de pessoas que olhem para mim, para você diga, isso aqui não está bem. Porque ao dizer isso, as pessoas vão lhe ajudar a voltar a andar com Jesus. Não posso viver sozinho, eu preciso andar com Ele. A terceira coisa é, quanto tempo eu gasto com Deus diariamente? Não quer dizer que meia hora com Deus, duas horas com Deus, ir para um convento é o que resolve, não. Se você não fica tempo em sua casa, com a sua família, com seu esposo, seu filho, eles vão sentir falta, mas você também vai sentir falta. Por quê? Porque ama, se amar implica relacionamento. O que ele está falando? Quer relacionamento comigo? Ande comigo, leia a minha palavra, gaste tempo comigo diariamente, pare para orar, fale com medo do que você está sentindo, fale das suas lutas, é num tempo sozinho com Deus que eu posso dizer, Senhor, não estou conseguindo carregar a minha cruz, ontem eu falhei, ontem eu não carreguei a minha cruz, está aqui o meu pecado. Esse tempo faz com que a sua vida vá se fortalecer no Senhor. Seguir a Jesus aqui tem a ver com olhar para frente. Eu quero ir atrás dele, mas chegar perto. Mas eu só vou chegar perto se eu disser para mim mesmo, eu quero. Mas nesse andar de seguir, tem outra coisa. Quem é que consegue andar com Jesus e carregar a cruz todo dia? Ninguém. É que eu tenho que dizer para Deus, eu não consigo. A madeira está pesada nas minhas costas. Mas eu estou aqui reconhecendo que sem o Senhor, eu não posso viver desta forma. É isso que ele está falando, discipulado não é uma vida chata. Discipulado, eu resumi, tem a ver um andar com Jesus que você anda baseado no poder que ele dá para você. O poder que quando ele revela pecado, você dizer, pequei, não achar desculpas. Às vezes a gente pede perdão assim, Deus perdoa muito dos meus pecados. É muito vago isso, não representa arrependimento. Mas quando você diz, Deus, eu errei, eu fui grosseiro com fulano, eu fui altivo naquela hora, eu pequei. Me ajude na próxima vez a refletir o Senhor. Isto é honestidade com Deus. E só Deus, através do Espírito Santo que habita em você, capacita você para dizer, eu não quero mais ser um simples cristão. No poder do Senhor, eu quero ser um discípulo. Vamos orar, abre sua cabeça para você orar. Eu quero encorajar você a pensar nessa pergunta. Eu sou o quê? Um discípulo ou um cristão? Nada errado em ser cristão, tudo certo. Mas Jesus lhe chama para uma vida mais profunda. E certamente enquanto a gente falava aqui, explicando a escritura, com certeza alguma coisa veio na sua mente. Alguma coisa que você tinha que reconhecer. Está errado. Eu preciso largar. Eu preciso negar a mim mesmo. Para que eu possa ter uma vida de discípulo. E aí, meu querido, minha querida, você que nos vê pela internet também, deixe-me desafiá-lo à luz do que o texto falou. O que você quer ser? Discípulo ou cristão? Resolva andar com Jesus, custe o que custar. Porque naquilo que custar, que você não tem nem força para abandonar, para negar, Deus lhe capacita. Porque Ele mesmo que está chamando você e eu para uma vida de discipulado. Toma um tempo entre você e Deus para você pensar nessa pergunta e resolver ou não deixar de ser cristão simples para ser um discípulo. Pai, obrigado porque ao mesmo tempo que o Senhor nos convida para sermos discípulos, o Senhor não põe um peso que nós não temos como lidar ou carregar. Mas o que nós te pedimos, gera em nós essa decisão. Ser discípulo primeiro, antes de fazer, ser. E aquilo que o Senhor nos mostrou nesse instante, ou vai nos mostrar ainda, leva-nos a uma confissão, um reconhecimento que é nosso desejo. Alguns ídolos que nós temos, mas nós queremos hoje desapegarmos-nos desses ídolos, negarmos-nos e tomar a decisão. Levar a cruz, que é a obediência ao Senhor. Por isso nos capacite. Te peço que nos dê o vigor, a decisão e confiar que o Senhor nos capacita para andar nesta linha. De modo que para a tua glória, a gente tenha uma vida que nos satisfaz e depender de qualquer coisa. Mas também como pessoas, como igreja, possamos ser uma igreja que reflete esse discipulado. Só o Senhor pode produzir isso em nós. Nós não queremos ser negligentes, queremos decidir. Ok, essa é a vida que eu quero. Capacita-me. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui o pão, que simboliza o corpo de Jesus, crucificado em nosso lugar. Temos o cálice, que simboliza o sangue de Jesus derramado em nosso lugar. Mas Jesus, o que ele pediu naquela manhã ou tarde, não sei que horas foi. Ele viveu. Quando ele diz, negue-se a si mesmo. Ele estava no céu, ao Pai, ele é parte da Trindade, ele é Deus. E ele resolveu voluntariamente, porque ele quis. Não porque foi obrigado. Eu vou até a terra, vou tomar a forma de homem, vou viver da forma que as pessoas viveram, sem pecar, mas vou viver o que eles viveram, de modo que eu possa socorrer. Mas ele fez isso voluntariamente, ao ponto de o corpo dele ser crucificado. Por isso ele reflete, por isso ele fala, coma o pão, relembrando isto. Mas não somente ele abriu mão, mas ele resolveu morrer. Não somente viveu, mas ele morreu. Ele carregou a cruz, foi até o Calvário, com a parte horizontal da cruz na qual ele está crucificado. Porque ali ele pagaria no corpo dele o preço que você e eu pagaríamos por sermos desobedientes. Por isso eu comer esse pão agora. Esse pedaço de pão que está no seu kit aí é para a gente relembrar o que Jesus fez. Se alguém não tem um kit na mão, levante a sua mão para que nós possamos ali no meu lado esquerdo, lado direito, pessoal da recepção, tem um bom grupo sem um kit, nós vamos chegar até você. Enquanto a gente recebe, enquanto a gente espera, para todos comermos ao mesmo tempo, nós vamos cantar a música que vamos cantar agora, que nos leva a uma adoração a Deus.